Se essa rodovia estivesse sob a gestão pública, tenha certeza que seria bem mais difícil. Bem mais difícil. É, o que acontece com a iniciativa privada? O cumprimento dos contratos, eles têm que ser aferidos. Já houve avanços por aí. O Brasil não tem condição de, sozinho, com recursos públicos, num ambiente de restrição fiscal, fazer todos os investimentos que as rodovias precisam em todas as partes do Brasil. Por isso é que a gente faz esse somatório de esforços. Concede aonde há rentabilidade privada nas rodovias e faz os investimentos públicos aonde não há. Para que você acompanhe, o Rio de Janeiro, a gente tem poucos quilômetros hoje, Karine. A gente concedeu praticamente todas as rodovias e todas elas estão recebendo volume recordes de investimentos. Mesmo com volume recorde de investimentos, há problema. Nessa última chuva a qual você se refere, Tatiane, choveu muito em Angra dos Reis. A gente conhece o que significa chuva na região sul aí do estado do Rio de Janeiro, na divisa com São Paulo. Há 2 anos atrás nós tivemos um acidente muito grave em São Sebastião, também por chuvas torrenciais. Em Angra dos Reis nós já tivemos vários desastres ambientais que mataram pessoas, ceifaram vidas. Mas o fato é que, e talvez nesses momentos seja muito duro fechar uma rodovia e atrapalhar a vida das pessoas, mas é melhor fechar a rodovia do que perder vidas, não é verdade? O mesmo ocorre lá na Serra de Petrópolis, como falei aqui no início. Tem dias no Rio de Janeiro que a chuva é tão forte que, se for trafegar ao mesmo tempo moto, caminhão, ônibus lotado de pessoas, isso pode gerar desastres assim inimagináveis. Então, o fato é que a concessionária tem que cumprir o seu contrato, ela faz investimentos importantes e isso é muito melhor do que se a gente não tivesse esses investimentos. Eu queria, por exemplo, lhe convidar, Tatiane, para dar uma olhada, aí bem pertinho de você, de Angra dos Reis, o que está acontecendo na Serra das Araras, que é uma região que nós vamos visitar agora no próximo dia 15, com o presidente da República, inclusive. Nós vamos a Resende, onde o presidente vai anunciar os maiores investimentos da indústria Nissan de automóveis, né? Que está fazendo um forte investimento no Brasil. Aliás, a indústria automobilística, Karine, está investindo 100 bilhões de reais no Brasil nesse momento, e nós estamos batendo recorde de vendas de veículos, o Brasil retomando o protagonismo, as pessoas voltando a comprar automóveis depois de muito tempo. Lá na Serra das Araras, nós estamos fazendo na 116, do Rio de Janeiro até São Paulo, passando ali pela divisa dos dois estados, que é aproximadamente ali na Serra das Araras, no município de Piraí, aí próximo de Angra dos Reis, um investimento fortíssimo numa das áreas que era um dos maiores desafios rodoviários do estado do Rio de Janeiro e da América do Sul. Serão 15 bilhões de reais, Karine, de São Paulo ao Rio investidos. Então nós estamos com obras em Guarulhos, obras em todas as cidades na 116 no estado de São Paulo e também com obras no Rio de Janeiro. Então, assim, Tatiane, tenha certeza que obviamente há dificuldades num país como o Brasil. É um país continental que tem que ser ligado por rodovias, que as pessoas moram em Angra, mas precisam se deslocar ao Rio de Janeiro ou precisam chegar a Angra dos Reis via rodovia para o turismo ou para visitar a cidade, mas certamente o Rio de Janeiro vive hoje um momento do seu maior volume de investimentos privados nas rodovias do estado para recuperar a falta histórica de investimentos que o estado viveu. Então, eu acho que é isso que nós estamos tocando no governo federal e certamente isso significará avanço muito grande na infraestrutura. Angra fica mais ao sul do Rio. Mais ao norte ali tem Petrópolis e aquela ligação com Juiz de Fora, como falei, na BR-040. Esse trecho lá também, sabe, Tatiane, mais ali ao norte do Rio de Janeiro, saindo do Rio, passando pela Baixada Fluminense, né, depois subindo a Serra de Petrópolis, depois pegando um pouquinho à esquerda para chegar a Juiz de Fora, para depois chegar a Belo Horizonte. Essa rodovia 040, ela foi aberta no Império. Veja quanto tempo faz. Petrópolis mesmo era uma cidade muito importante no Império, era uma cidade que inclusive tem palácios imperiais, né? Uma cidade linda também, mas lá também tem muita chuva, muita serra e tem um túnel de 5 quilômetros que está escavado há mais de 10 anos com obras inconclusas por falta de investimento. Agora, com esse leilão que nós vamos fazer, esse túnel passou o governo passado inteiro e eles não conseguiram colocar em obra. É, agora, desde que a presidente Dilma saiu da presidência da República, as obras pararam. Então, você imagina o tempo que isso faz. Agora, nós vamos, no dia 30, realizar esse leilão para retomar obras na subida da Serra de Petrópolis e garantir melhores condições para o norte do estado e para a conexão com o Brasil Central, com Belo Horizonte, com Brasília, para o estado do Rio de Janeiro. Então, esses investimentos, eles são muito importantes para o desenvolvimento do Rio. Além disso, o anel ferroviário do Sudeste vai garantir uma nova conexão para o estado, como eu falei, conectando o Porto de Açu, e certamente ajudará muito no desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro, que é um dos estados mais bonitos do Brasil. Todo mundo conhece o Rio no mundo inteiro, mas precisa ter os investimentos para o estado poder avançar. É, a 116, ela foi concedida lá atrás. No momento em que ela foi concedida, Cristina, ela tinha um volume de investimento menor, justamente para ter tarifa menor. Você pode olhar que a tarifa da 116, ela é menor do que a média nacional. O que que nós estamos fazendo? Nós estamos otimizando o contrato, você chamou de repactuação. É, enviamos ao TCU e estamos elencando um novo conjunto de obras para que ela tenha mais investimentos, ou seja, elevar o volume de investimentos na rodovia. Por quê? Porque o estado do Paraná é um dos estados que mais crescem no Brasil, né? É um bom tempo, cresce na indústria, cresce na agricultura, o Porto de Paranaguá também se destaca aí ao lado do Porto de Santos e do Porto de Itaqui em crescimento de exportações, e por isso o estado precisa de um volume maior de investimentos privados. Esse é um trecho que nós estamos trabalhando, mas nós já realizamos 4 leilões no Paraná muito importantes: a BR-270 que desce para o Porto de Paranaguá, a ligação com Foz do Iguaçu, que também é uma das principais ligações com os países do Mercosul para exportação, também estão recebendo investimentos. E o Paraná, Cristina, vai receber 50 bilhões de reais em investimentos em concessão, com tarifas menores do que eram praticadas durante os governos anteriores que fizeram concessão no Paraná, e as pessoas pagaram tarifa alta, Karine, e não levaram as obras. Veja que coisa. Então, nós conseguimos licitar com mais barato e com mais investimentos. Isso vai garantir ao Paraná um outro momento de investimento privado. E do ponto de vista do investimento público, vale dizer também, Cristina, nós ampliamos muito. Enquanto o governo Bolsonaro fez em 22 208 milhões de investimento, o governo do presidente Lula em 23 investiu na malha administrada pelo DENIT 543 milhões, mais do que o dobro do investimento do governo anterior. E mesmo com as concessões que nós fizemos, 4 leilões, já estamos passando os trechos da iniciativa privada, na semana que vem nós vamos assinar 2 contratos. O que que significa assinar o contrato? A gente fez o projeto, fez o leilão na B3, teve interessado, ganhou. Aí, depois de 100 dias que ele fica conhecendo o trecho, observando como vai assumir, tomando as providências para que a empresa assuma a responsabilidade de gerir aquela rodovia, a gente vem e assina o contrato para ele começar os investimentos. Então, isso vai acontecer na semana que vem. Estou até pedindo uma agenda ao presidente Lula para fazer essa assinatura na frente dele, com ele olhando. Né? Quem assina é o ministro dos transportes, não é o presidente, mas com o presidente Lula olhando para nos responsabilizar todos, para a gente melhorar ainda mais as rodovias do Paraná. E eu espero também ampliar o investimento na 116, tanto no Paraná, a Regis Bittencourt, quanto no estado de São Paulo e também no estado de Santa Catarina. Eu te darei notícias novas sobre isso. Não está ocorrendo muito rápido, não. Se tem uma coisa que o governo federal conhece, é a concessão da Via Bahia. Ela foi considerada a pior concessão da história das concessões do Brasil. Por isso ela vai ser revista. Nós estamos tirando a Via Bahia. E para tirar não está sendo fácil. Só o baiano sabe o que significa a Via Bahia administrando a 116 e a rodovia que liga a Feira de Santana a Salvador. Só o baiano sabe disso. Vai ser muito importante tirar a Via Bahia. O estado vai fazer investimento, a União está... João, nesse trecho nós vamos fazer investimentos públicos, nós vamos melhorar a qualidade do pavimento e vamos conceder no final do ano. Nós teremos um ano ainda para esse processo andar, vai ter audiência pública que foi recentemente aberta para a gente ouvir as pessoas, ouvir a sociedade, receber contribuições, tá certo? e vamos fazer uma concessão num tempo adequado, não será muito rápido, mas o fato é que a 116 e a rodovia que liga Salvador à Feira de Santana juntas precisam de algo de 10 bilhões de reais de investimento. Então, se eu pudesse te falar o que significa um investimento do país no estado da Bahia, para você fazer uma comparação, a Bahia é um continente, a Bahia tem uma das maiores malhas federais de rodovia do país, né? O último ano do governo Bolsonaro, ele botou 600 milhões de reais na Bahia toda, 600. O presidente Lula botou 1,218 o ano passado, o ano de 23, melhor dizendo. E em 24, nós botamos 1,150. A qualidade da malha rodoviária federal baiana melhorou muito no governo do presidente Lula. Quando Bolsonaro saiu do governo, a Bahia tinha apenas 47% das suas rodovias consideradas boas. E tinha caído de 82 em 16 para 47. Caído ininterruptamente. Todo ano o baiano recebia rodovia pior do que o ano anterior, no governo passado. E também recebia mais rodovias ruins do que tinha no ano anterior. Subiu o ruim e péssimo de 4 para 28 nos 4 anos do governo dele. Agora nós levamos de 47% das rodovias consideradas boas para 80%. Então rodovias como, por exemplo, a 242, que é aquela rodovia ali da Chapada Diamantina, rodovias como a 101, o contorno de Feira de Santana, várias rodovias foram melhoradas pelo governo federal. E com essa retirada da Via Bahia e a entrada de uma outra concessionária, esses trechos aí vão receber mais de 10 bilhões de investimento. Quando você compara esse investimento privado com o investimento público, isso significa que só na 116 e na rodovia que liga Feira a Salvador, a Bahia vai receber mais de 10 anos de investimento para o estado inteiro. Por isso, a concessão é importante. E essa concessão aí vai sair porque ela não deu certo. A empresa foi uma empresa que não cumpriu seus compromissos. Por isso que ela está saindo. O governo federal, pela primeira vez, está fazendo isso. Isso também é uma novidade, tá? Empresa que não cumpre o seu compromisso, ela vai sair. É por isso que a Via Bahia está saindo. Dessas concessões que foram feitas no passado, Karine, as pessoas perguntaram aí. O Brasil só fez 24 concessões historicamente. De 97... até o início do governo Lula, 24. Esse ano nós vamos fazer 15. Veja que diferença, né? E nós já fizemos 10 nos dois primeiros anos. Só que dessas 24, tinha 16 desequilibradas. Concessões feitas e com equívocos cometidos no passado que colocavam obras paradas. Por isso há alguns questionamentos, mas nós estamos reequilibrando esses contratos, o que é um grande avanço. Esse da 040 é o exemplo disso. Nós vamos licitá-lo agora no próximo dia 30, que estava com obras paradas. E por isso o cidadão tem um pouco essa sensação. E eu queria colocar aqui que esse momento aí que está acontecendo no Brasil é uma curva de experiência. Nós estamos corrigindo os erros do passado e vivendo um novo momento, um momento em que o Brasil atrai investimentos recordes para melhorar a sua infraestrutura. Isso é super exitoso, isso ajuda a economia, isso demonstra que o governo do presidente Lula não é um governo ideológico, que a gente segue o caminho necessário para fortalecer o investimento total no país de maneira pragmática, porque a gente sabe que o governo sozinho não consegue fazer tudo, por isso a gente precisa trabalhar conjuntamente com a iniciativa privada.